No digital.
Em movimento.
Renascença. A par com o mundo.
Fátima Casanova, bom dia. Que notícias é que temos em destaque a esta hora?
Muito bom dia. Sindicato Independente de Médicos defende a colocação urgente de médicos e enfermeiros nos lares, numa altura em que as prometidas brigadas de intervenção rápida ainda não estão no terreno. A ASAI apanhou vinho, máscaras e toneladas de massa de tomate. O governo deve obrigar os lares a terem médicos e enfermeiros em permanência. É a reação do secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos à entrevista de Francisco Jorge, que na Renascença diz que as brigadas de intervenção rápida ainda estão a ser constituídas. Ora, Roque da Cunha receia uma explosão do número de doentes, tendo em conta a aproximação da época da gripe, e pede por isso ao governo rapidez e a colocação de profissionais de saúde nos lares.
Sem médicos nos lares, dificilmente poderemos ultrapassar este problema. Naturalmente que estas brigadas, que aliás já haviam estado no terreno, servem para tapar situações de emergência. Mas, como é evidente, vamos ter aí a gripe, vamos ter uma situação muito complexa, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, e por isso não é nenhuma solução estrutural. O nosso apelo é que o Governo que obrigue as instituições a terem um médico e um enfermeiro nos seus locais de trabalho.
Roque da Cunha, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, que lamenta que as brigadas de intervenção rápida nos lares ainda não estejam no terreno. Isto depois de entrevista à Renascença, o presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, que está a coordenar o processo, ter dito que estas equipas ainda estão a ser constituídas.
Todas as brigadas estão em fase de construção adiantada e praticamente preparadas para iniciar os trabalhos.
Mas este fim de semana, o responsável pelas brigadas dizia que não tinham contratado ainda nenhum médico. Isso mantém-se? Esse problema já foi ultrapassado?
Não. O que a Cruz Vermelha propôs foi fazer acordos, contratos, com empresas de médicos que, em caso de chamada, comparecem no lar em causa.
Portanto, médicos tarefeiros que ficarão de chamada?
Ficarão de chamada.
Francisco Jorge, em entrevista à jornalista Anabela Góes, anunciou também que a partir da próxima semana a Cruz Vermelha vai aumentar a capacidade de testagem com um novo posto em Lisboa, que pode fazer 3.500 testes por dia. Uma entrevista que está no site da Renascença. A pandemia provocou um aumento de funcionários no Estado. Segundo dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, até final de junho entraram mais de 15 mil trabalhadores. Mais de metade foi para o Serviço Nacional de Saúde, incluindo mais de 1.000 médicos e 3 mil enfermeiros. A Operação Nacional da ASAI, os inspectores fiscalizaram cerca de 2.500 viaturas e foram instaurados 25 processos de contraordenação. A maior apreensão aconteceu na zona de Santarém, onde 20 toneladas de tomate e pimentão estavam sem controle de temperatura, mas também foram apreendidos 70 quilos de carne, centenas de garrafas de vinho e máscaras por rotulagem indevida. Em Évora, acolhe novo projeto aeronáutico. Trata-se do avião ATL-100 da brasileira Desair, que vai ser desenvolvido em parceria com o Centro de Engenharia e Desenvolvimento do Produto e instalado no Parque do Alentejo e de Ciência e Tecnologia. É um projeto para os próximos 3 anos que vai ser apresentado esta sexta-feira. No futebol está oficialmente confirmado o empréstimo de Florentino ao Mónaco. O médio do Benfica é cedido até ao final desta época. Entretanto, hoje arranca a segunda jornada do campeonato. O Braga recebe o Santa Clara, jogo às 8:30, em Braga, com a arbitragem de Rui Costa, apoiado pelo videoárbitro João Bento.
Tem um seguro de saúde aberto ao futuro? Os seguros de saúde no Novo Banco estão. Estamos abertos a consultas, exames e tratamentos com total liberdade de escolha de médico ou hospital. Abertos a proteção adicional para doença oncológica e abertos também a quem tem mais de 55 anos com o seguro GNB Saúde Sénior sem limite de permanência. Tudo isto com médico online, acesso digital, flexibilidade e facilidade de subscrição sem exames médicos. Faça uma simulação no nosso site ou fale connosco. Estamos abertos a ouvi-lo. Porque cuidar de si e dos seus é importante para todos. Novo Banco. A economia somos todos nós. Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Contratos de seguro celebrados e cobrados por GNB Companhia de Seguros S.A. que assume as coberturas de riscos e comercializados pelo Novo Banco S.A., mediador inscrito na ASF. Informação em asf.com.pt.
Renascença. Aveiro, Viseu, Albergaria. 106.0.
Muito bom dia, eu sou o Paulino Coelho e vou ficar consigo até à 1 da tarde.
yours to mind a silver screen and all it said.
George Michael na Renascença e hoje está de volta o Visto de Fora, mais daqui a pouco.
Meu amor chegou tão tarde e o meu canto adormeceu. Deram sinal os cardos e a madeira não rangeu. Mas que casa tão bonita foi vestida de retrato. Mas a história que foi escrita não se pode descozer. Meu amor chegou tão tarde com pezinhos de algodão. Tinha areia no cabelo e outra luz no coração. Nossa história foi bonita, vou guardá-la enquanto dorme. Que o amor nem acredita que o deitaste fora assim. Meu amor, devo deixar-te partir. Se já não ardes por mim, se o coração quis assim, devo deixar-te seguir. Vai que preciso chorar em paz, em cada passo que dás, chego mais perto de mim. Fui coragem, fui tristeza e fui esplendor. Tudo o que me fez amar-te vou guardar e sem rancor. Monto forte na desdita, como tantas vezes fiz. Que o amor nem acredita que não pode ser feliz. Devo deixar-te partir. Se já não ardes por mim, se o coração quis assim, devo deixar-te seguir. Vai que preciso chorar em paz, e em cada passo que dás, chego mais perto. Vai que preciso chorar em paz, e em cada passo que dás, chego mais perto de mim.
Quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
Quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.
O Visto de Fora começa dentro de instantes na Renascença. É o regresso deste espaço extraordinário na sua rádio.
Passamos a melhor música. A sua música preferida. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
Para mim vai ser uma tosta mista de queijo da serra e um copo de vinho branco. Ah, e guarde-me um daqueles petit gâteau.
Oh, querida, mas isto não era só um lanchinho?
Nas férias vale tudo, mas no regresso vale a sua dieta. Dieta Easy Slim perca até 10 quilos em 8 semanas. A sua saúde agradece. Marque já a sua consulta em dietaeasyslim.com ou numa das 750 farmácias. Marca número 1 na escolha do consumidor.
Na JAM temos um sofá ideal para si.
Venha conhecer as nossas novidades e promoções e até segunda aproveite os 10% de desconto extra em sofás.
JAM, tudo para o seu lar. Limitado ao estoque. Saiba mais em jam.pt.
Nos Jogos Santa Casa, toda a gente ganha. Ganham os bombeiros, os atletas, a saúde, ganha a educação, os idosos, a investigação.
Ganhe você também com o Euro Milhões. Esta sexta-feira não perca o Super Jackpot mínimo garantido de 130 milhões de euros. Jogos Santa Casa. Aqui ganhamos todos.
Quem faz contas, vem ao Pingo Doce. E até segunda-feira, poupa o valor do IVA na hora, em toda a loja. Ouviu bem, 0% de IVA na primeira compra a partir de 50 euros. E mais, acumula com todas as promoções. Contas feitas, dá.
Bingo Doce, venha cá.
Promoção exclusiva para clientes com cartão Poupa Mais registado. Válido em Portugal Continental. Consulte os termos e condições em loja ou em pingodoce.pt.
Em nome da lei, na Renascença. Esta semana, Operação Lex. O processo que senta três juízes e o presidente do Benfica no Banco dos Réus. Marina Pimentel recebe convidados especiais para debater a corrupção na justiça e as ligações ao mundo do futebol. Em nome da lei, na Renascença. Para ouvir sábado ao meio-dia, com repetição à meia-noite.
Quer renovar a sua casa e não sabe por onde começar? Visite as lojas Espaço Casa, conheça as novidades e aproveite as promoções da campanha Renove com descontos até 60%. Espaço Casa, ideias para a sua casa.
Renascença, a par com o mundo.
Bom e comprometido, está na hora do regresso do Visto de Fora. Begonha Inigas e Olivier Bonamici, correspondentes em Portugal. Também o jornalista Miguel Coelho. Voltam a estar connosco à sexta para comentar os principais temas da semana. Olá, bom dia a todos.
Bom
Muito
dia.
Bom
Olá,
dia.
Bom dia.
Que alegria.
Com isto da pandemia, sim, das férias, etc., já não nos vimos há mais de seis meses, não é?
É verdade.
Quem é que tinha mais saudades?
Eu não, eu mais ou menos.
Eu penso que tínhamos todos muitas saudades. É muito estranho fazer cada programa desde casa e não nos ver, não é? Muito importante na rádio também, os que fazemos rádio, nos ver e fazer sinais no estúdio e pronto, e criar esta sintonia que depois transmitimos.
Sinal é fala Olivier, qual foi a tua experiência do teletrabalho?
Odeio, para mim a pior que me podem fazer é ficar eu em casa, o pesadelo, mas de qualquer modo eu arranjo hoje em dia, como já é permitido, Eu arranjo sempre um sítio para trabalhar que seja esperado de um café à beira-mar. Portanto, eu arranjo sempre uma solução, sempre para nunca estar em casa.
Sim, e aliás, também iniciaste, entretanto, um novo espaço aqui nas 3 da manhã da Renascença, não é? Como é que está a correr? Estás a gostar?
Bem, para já estou a aturar a Ana Galvão, porque a Carla e a Joana não estão cá, portanto, aturar a Ana Sim. Galvão já é obra, não é?
Mas não, quem
é, ela é simpática. Não, é super simpática.
Isto
a questão é levantar-me às 5h45 da manhã, não é? Portanto, são novos hábitos.
E não chora.
São novos hábitos, porque a crónica é às 7h40, portanto, tem que apanhar a ponte, mas de qualquer modo é uma alegria, porque é uma oportunidade para mim, e agradeço Pedro Leal que me deu esta oportunidade de falar do desporto de forma completamente diferente. Nos tem sempre 5 minutos, não é? 5 minutos para dar a conhecer uma nova história. Un nuevo desporto, en fin, todo lo que gusta.
Yo gustaba de decir antes de continuar una cosa, que en estos meses, ¿no? Desde el fin de suyo que interrumpimos o programa, ainda que cada cual estábamos na nosa casa a hacer para as ferias, depois cuando voltei, teño feito varios percursos pelo país como correspondente por varios temas. E há uma coisa super importante e que as pessoas não ouvem mesmo. E é chegar a determinados locais, como me aconteceu a mim, como por exemplo Estremoz e outros locais do Alentejo, e as pessoas te reconhecer pela voz, se aproximar e dizer gosto muito do visto de fora. Isso emociona e por isso eu digo nesta volta, obrigada a todos.
Muito bem, vamos avançar. No Visto de Fora falamos sempre da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. A Europa que está a braços com a segunda vaga da pandemia, os casos estão a crescer de uma forma generalizada, sendo que Espanha e França, justamente os países dos nossos amigos aqui em estúdio, nestes dois países há as situações mais preocupantes a nível europeu. Em Madrid a incidência é mesmo a maior da Europa, 1000 casos por 100 mil habitantes. Begonha, porque é que a situação se descontrolou desta forma em Espanha?
Boa pergunta, Miguel. Como quase todas as tuas. Mas sei que não é verdade que não é, não é fácil de responder. Porque eu tenho estado quase um mês em Espanha de férias, não é? E tenho visto as pessoas com imenso controlo. E dizer às pessoas em Espanha é obrigatória, lembro cá, a máscara em todo lado, fora, dentro. As pessoas têm, é normal nesta altura, ter imenso cuidado e não conheço ninguém que se descontrole. Só há uma francetária, como acontece em Portugal, que se descontrola mais, que são os adolescentes, não é? Que Olivier e eu sabemos que temos filhos adolescentes.
Eu pensava que dizia que sou adolescente.
Mas pronto, também um bocadinho. Sim. Mas não sei muito bem porquê que se descontrolou isto, o número, mas está claro que está gravíssimo. Em Espanha, sim, que os políticos estão a dizer e falam de uma segunda onda. Não é como em Portugal, que ainda há pessoas que duvidam. Em Espanha está-se a falar porque o número de mortos e de casos, sobretudo, aliás, na Rioja de Madrid, está a ser terrível. É verdade que sim. E na Rioja, onde eu nasci também. Mas há outras zonas onde realmente está a aumentar, como pode acontecer em Portugal, por exemplo, na Galiza, está a aumentar bastante, mas não é tão preocupante.
Sim, mas
é?
Em Espanha fala-se muito, enfim, em causas como o ócio noturno, os convívios que são muito numerosos e são tipicamente espanhóis.
Mas estão proibidos. Sabes que agora, isto os ouvintes devem saber, quando estive de férias, ainda se permitia um bocado de ócio noturno, bastante limitado, mas desde meados de agosto, mais ou menos, proibiu-se mesmo o ócio noturno, não é? As discotecas, tudo isto. E os restaurantes em Espanha têm de fechar a última mesa que podem servir a meia-noite, por exemplo, e só pode, e como limite, fechar a 1 da manhã, mas o ocio noturno está proibido. Por isso é um bocado, isto se calhar vem de antes, não é? Dos contactos anteriores, por exemplo, nos primeiros dias de agosto. É difícil de perceber isto.
E em França também, Olivia, também estão a ser batidos recordes sucessivos de casos diários de Covid. Ontem houve mais de 16 mil. A situação também é assim como em Espanha?
Sim, é uma situação preocupante. Eu diria que a novidade desta semana, eu acho que esta semana em França marca para mim uma viragem importante. Muito importante mesmo. Porquê? Por causa de uma medida que foi tomada numa cidade em particular, numa região, neste caso a região de Marselha. Porquê que esta é uma viragem importante? Porque o governo francês anunciou há 2 dias, não é, que em breve vão fechar, durante 15 dias, os bares e todos os restaurantes. Portanto, é uma medida super forte. Ou seja, repito, daqui a pouco tempo, não é uma questão de dias agora, todos os restaurantes da região de Marselha vão fechar. Ou seja, a hora do almoço, o jantar e tudo isso. Como pode calcular, isto é um terremoto para todas as pessoas que trabalham nesta área. E conhecendo a rebeldia dos franceses, e conhecendo a rebeldia ainda dos marseillaises, que ainda são mais rebeldes do que os outros, pessoas do sul, não sei o quê, que não se deixam, lá está o poder centralizado de Paris, que nos impõe esta medida, e eles vão reagir. Eles vão reagir e não vão aceitar esta decisão. Porque eu acho que isto vai ser um problema grave, porque além disso, em Paris, continuam abertos os restaurantes. Então, porque lá está, é como em Espanha, como em Portugal, depende de cada região, não é? Alguns medidas de uma região A, algumas medidas da região B. Ora, os restaurantes em Marselha que vão ficar fechados, mas ao mesmo tempo os restaurantes em Paris vão ficar abertos. E isto para as pessoas de Marselha é
sendo que se foi instalando uma ideia, correta ou não, de que esta segunda vaga teria, enfim, um índice de letalidade inferior à primeira.
Mas não se está a demonstrar...
Que não está cientificamente demonstrada, mas essa ideia passa em algumas camadas de população. Isso pode ser contraproducente ou não e levar a este tipo de reações.
Sim, porque a questão aqui é que, neste momento, pelo menos em França, não é? São as pessoas entre 15 a 30 anos, não é?
Que, sim, é o que dissemos.
Onde circula mais o vírus. Ora, qual é o raciocínio do Estado francês a fazer esta medida? Eles estão a tentar cortar as vias de transmissão através dos sítios que mais frequentam os jovens, ou seja, os bares, os restaurantes, etc, etc. Só que há uma questão aqui, que é, além das consequências ao nível económico, sabemos que ou tu entras no confinamento total, não é? Ou então sabemos como é que são os jovens, não é? Nós já fomos no passado, há muito tempo. Mas sabemos que...
Quando... Não
só
é tanto,
no teu caso,
Oliveira.
Só no caso da Olivia, já foi há muito tempo.
Sabemos que quando nos impõe uma regra assim, tentamos contorná-la.
Claro.
Portanto, não é por fechar um restaurante até todo o dia...
Vamos ter as festas privadas e os encontros clandestinos.
Mas eu dizia também aqui outra coisa, não é? Em Portugal já vivemos o que é o confinamento por bairros, não é? Um confinamento à portuguesa, que se vive no mês de julho, não é? Por exemplo, em determinados bairros e juntas de freguesia da região de Lisboa.
Cá não houve confinamento, não.
Foi um confinamento, como digo, é a portuguesa, é dizer. Foi, não, esses bairros mais críticos, não é?
Tiveram medidas mais apertadas.
Exatamente.
As pessoas nunca foram obrigadas a ficar em casa.
Mas um confinamento à portuguesa, como
sim,
digo eu. Mas
a Espanha também,
caso,
desculpa interromper, houve uns confinamentos um bocadinho esquisitos, não é?
Sim, muito esquisitos. E depois, agora, o que se quer fazer, por isso eu trago cá isto, nesta vista de fora, na Comunidade Autónoma de Madrid, e que está xa como resposta a ter moitísimos protestos na rúa, de feito xa teve, como o que estás a dizer que pode acontecer na França, porque há determinados bairros con máis números de casos onde xa se decretou o confinamento, é verdade, un confinamento duro, prácticamente total, se se permite as persoas ir a traballar e pronto, é bastante duro, non é? Mas que as persoas xa están na rúa a protestar e agora
até
parece...
Pois há rúas cortadas, non é?
Claro.
De un lado da rúa os habitantes estão confinados, do outro não.
E em Madrid acontece así porque, por exemplo, do lado da saída do metro están confinados, do outro lado non están confinados. Unha persoa mora do outro lado da rúa está confinado, a outra persoa do outro lado da rúa non está confinado. Então é moito esquisito e isto para as pessoas é difícil.
Olha,
de entender.
Já vos contei essa história, mas eu peço desculpa, tenho que contar novamente, porque eu contei essa história durante o confinamento, que é para ver a estupidez que há a nível das regras europeias. Eu mantenho a minha, não entendo como existe uma lei em Espanha que ela é diferente em Portugal, que é diferente em França, que é diferente em Itália. Eu não entendo como é que não há harmonização das regras, o uso da máscara ou várias coisas. Não entendo.
Sim,
o visco saiba o mesmo, mas tudo bem.
Porque não há tal política não europeia
entendo.
De saúde, não é?
Exato.
Em cada país se faz uma coisa diferente. Sim.
E queria recordar esta coisa extraordinária que aconteceu. Na altura não era proibido, proibido o uso da máscara. Não era obrigatório, é isso que eu queria dizer. Não era obrigatório o uso da máscara na Suíça, mas era em França. E então, quando as pessoas apanhavam o comboio entre a França e a Suíça, que fazem fronteira, era inacreditável. Tu vis pessoas com a máscara, não é? Depois estão vão até do território francês, de repente tu ouvis: estamos a chegar à Suíça. E depois, slam, eles tiram
a máscara.
Isto é surreal. Tipo, ou seja, lá está dois países que fazem fronteira, máscara.
Que
no
saudades
mesmo
tinha disto de surreal. Esta expressão tão de Olivier.
Bom, mas nós vamos avançar, teremos mais ocasiões, infelizmente, digo eu, de falar da pandemia. Sim, aliás, daqui a pouco gostava que olhassem também para a situação em Portugal, mas esta semana a Comissão Europeia anunciou um novo pacto sobre migração e asilo, pretende tornar obrigatório que todos os Estados-membros participem no esforço de acolhimento dos migrantes, diretamente ou com outras formas de apoio, mas também recebeu críticas porque prevê-se um reforço dos mecanismos de rastreio dos candidatos a entrar na Europa, o que algumas organizações consideram uma cedência aos governos anti-imigração. É ou não, a Begoña, um passo no sentido positivo?
Difícil. É difícil porque é um primeiro passo, mas eu penso que non clarifica moito. É dizer, na próxima cimeira europeia, que se teve de adiar por causa precisamente da cuarentena, ¿no? Do presidente da
Comisión, do Consello.
Do Consello. Mas neste caso vai-se debatir durante moitas horas. Por que? Há unha grande diversencia de opinións e temos o grupo, non nos esquezamos, temos o grupo dos radicais.
Grupo de Visegrad, como se chama.
Exactamente, de Europa, que é a República Checa, a Hungría, unha serie de países, a Polonia, que queren mesmo ainda medidas máis fortes. Então, eu penso que por iso...
Mais fortes para impedir a entrada
para
dos
impedir
migrantes.
A entrada dos migrantes. Por isso eu penso que isto não... a ver até onde que se chega com isto, mas não sei, eu não gosto muito. Não
Olivier?
Sei o que acha a Olivier, mas eu não eu, acho que não é
sim,
muito clarificador.
Para mim não é um grande passo que dá a União Europeia, porque tem que haver para mim três pontos para resolver esta situação. Tem que haver o controle reforçado para mim absolutamente das fronteiras do exterior da União Europeia. Segundo ponto, tem que haver uma solidariedade entre os países da União Europeia. Terceiro ponto, não podemos deixar os migrantes sem uma resposta rápida e humana. E portanto, para mim, tem que haver os três pontos assim. Mas há um país, que dá o exemplo, que é para mim a Alemanha. Então a Alemanha, fizeram uma sondagem recentemente, eu fiquei abismado. 87% dos alemães eram favoráveis ao acolhimento das famílias bloqueadas na Grécia. E mais, metade do eleitorado da extrema-direita, da AfD, não é? Metade apoiava esta medida, portanto estamos a ver, mesmo o eleitorado da extrema-direita. Só que os alemães dizem outra coisa. Eles dizem, nós acolhemos, mas nós não queremos ser os únicos. Não queremos. E, portanto, os alemães, novamente, a mostrarem o exemplo, novamente, é um país que cada vez mais me espanta, no bom sentido da palavra, não é? Porque Merkel mostrou a sua capacidade durante a questão do confinamento e dos ajustes europeus, e agora mostra novamente este povo alemão, para mim, é um povo exemplar, só que não pode, como eles dizem, com toda a razão, não podemos ser os únicos.
Isto vindo de um francês, mas chamar os alemães povo
no
exemplar.
No caso da Espanha, por exemplo, isto que estás a falar da solidariedade europeia, no caso de Espanha tamén non se pode deixar a países como Espanha ou Italia, que son os países que máis imigrantes ilegais reciben, non é? Máis migrantes. Sosiños, nesto. Porque é importante a colaboração de todos. E este é um tema que não se resolveu ainda.
A questão é como
ainda.
É que se impõe a solidariedade.
Ah, como? Mas isso é o difícil.
Muito bem, é assim no Visto de Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Por cá, também o coronavírus, claro, a dominar as preocupações. Voltaram a multiplicar-se os casos e os surtos, em especial em lares de idosos. O governo tinha prometido brigadas de intervenção rápida a partir deste mês, mas que ainda estão em fase de constituição. Haveria, Olivier, forma de ter reagido mais cedo para evitar tantos contágios em lares ou não?
Bom, é complicado, eu diria que o que acontece com os lares em Portugal é um pouco o que aconteceu, eu diria, a nível europeu com o número de camas nos hospitais, quando havia o pico de mortos do coronavírus. Ou seja, é uma situação que era previsível. Era previsível. E, portanto, quando sabemos a quantidade de camas que nós temos na Europa, não é? E lá está, novamente, a Alemanha, peço desculpa de voltar à Alemanha, mas a Alemanha, eles sim tinham mais capacidade, muito mais, por exemplo, que um país como a França. Agora, em relação aos lares, não é? É pena chegar o coronavírus para se aperceber de algumas condições.
Mas agora estamos já na segunda vaga.
Sim, isso. Mas é muito pena, e quem visita o lar, sabemos que isto tinha que ser uma sociedade que se respeita, tem absolutamente que cuidar mais dos velhos. Isto não é possível, isto acontecer. Portanto, não significa que Portugal seja o único. Vamos não esquecer que Sim. há muitas pessoas idosas que morreram em vários países, não é? A questão tem a ver com as condições. Tem a ver com as condições. E as condições, elas pioraram desde a chegada do coronavírus? Não. Elas não pioraram. Elas já existiam. Elas não existiam, neste caso.
Mas para além das questões estruturais, há a questão da prevenção dos contágios. E até que ponto é que podia ou não ter sido feito mais por parte das autoridades, nomeadamente nestes meses que mediaram entre as duas vagas do coronavírus, para obviar a que estejamos a assistir agora, como estamos a assistir, a tantos surtos nos lares?
Sim, sem dúvida, poderia se ter feito muito mais. Eu tenho ouvido esta entrevista da Anabela Góis.
Ao Francisco Jorge, presidente da Cruz Vermelha.
Sim, interessante, onde fala precisamente disto.
Que é justamente quem está a chefiar a coordenação destas futuras brigadas de intervenção rápida nos lares.
E então reconhece que há atraso, é verdade, poderia-se ter aproveitado mais o tempo. O próprio Filipe Froes, não é? O médico pneumologista, não é?
Sim, conselheiro da DGS.
Está a reconhecer também isto, reconheceu em várias entrevistas nos últimos dias, e é verdade, poderia se ter feito muitíssimo mais, mas como também disse a Olivier, é verdade que isto é um problema de todos os países. Os lares de idosos é onde mais pessoas estão a morrer por causa de coronavírus, e é um problema também muito, muito custoso. Eu penso que também é um tema também de custos, de orçamento, e de ter de disponibilizar a muitas pessoas e a muitos especialistas. Mas os governos, e neste caso o governo português, tem de ver que é fundamental e tem de avançar com isto.
Porque é uma das questões realmente mais sensíveis, tendo em conta o facto de serem pessoas de altíssimo risco no que toca a este contexto pandémico. Sendo que outra questão sensível, noutro plano, foi o regresso às escolas que tivemos nas últimas duas semanas. Que balanço é que fazem para já, nomeadamente, tendo como ponto de partida a vossa experiência, como é que correu, Olivier, o regresso à escola? Como é que está a ser?
Correu, em relação aos meus filhos, não é? Correu bem para o meu filho, não é? Minha filha já saiu da escola, já tem 18 anos e já tem namorado, o filho pisa dele. Mas isto é uma pequena parte, e não quero falar deste sofrimento.
Não, melhor. A tua filha não vai gostar.
Do sofrimento que eu tenho. Em relação ao meu filho, não correu bem, havia essa grande expectativa, e as pessoas estavam fartos de estar em casa, apesar de tudo. Não é? Isto não é uma vida. Isto não é uma vida. Isto é inacreditável.
Sabes, nem para os filhos, nem para os pais.
Não. É um pouco cedo ainda para fazer o balanço. Eu acho que, de uma forma geral, ficou bem, pelo menos a escola do meu filho, ficou bem organizada este regresso às aulas, não é? E sabe que me fiquei aliviado é que já havia em Portugal um problema gravíssimo, que eu já chamei a atenção aqui, mas que lá está, pelo visto, ninguém quer pegar um governo, que é para mim a droga que há em relação aos ecrãs, que ela existe em vários países, mas Portugal para mim é um caso ainda mais dramático do que os outros países. É a minha opinião, e um dia vai haver estudos sobre isso.
A dependência que se agravou nestes meses de pandemia.
Nós vamos, vocês vão ter estudos.
Temos de falar sobre este tema.
Vão ter estudos. E claro, o confinamento reforçou esta droga.
Aliás, nas 3 da manhã, no início desta semana, tivemos um grande especialista português em dependências que nos falou justamente desse problema e como ele se agravou durante a pandemia.
Mas é verdade que eu estou a ver isto é um problema muito grave nos miúdos portugueses, porque non sei por qué, a maneira de ser, non sei por qué, mas é verdade que en Portugal é un problema gravísimo, en todos lados, mas en Portugal está se a demostrar.
E traz sido só nos miúdos?
Mas tamén nas persoas, nos adultos tamén. Boa pergunta e bom comentario. Mas neste caso, o que está a ser a volta á escola dos miúdos, eu penso que sí que era preciso mesmo que voltasen á escola, era preciso voltar a ter determinada ou certa normalidade, mas non é a mesma normalidade. As persoas que nos ouven saben que mudou moita coisa e que a ver o que acontece, non é? Só que é unha volta condicionada, porque non sabemos o tempo que os nosos fillos van estar na escola e o tempo que van demorar en ser confinados, non é? Porque antes ou depois vai haver casos nas escolas.
Vamos esperar o melhor, apesar de tudo.
Mas está a ver, temos de estar preparados.
Vamos acelerar aqui um pouco. Tenho aqui alguns temas mais sobre os quais gostava de vos ouvir, nomeadamente aproximam-se as presidenciais no início do próximo ano. Depois de André Ventura, confirmou-se o vaticínio de Olivier sobre uma candidatura de Ana Gomes. Sendo que à esquerda temos também candidatos do PCP, João Ferreira, e do Bloco, Marisa Matias. Enfim, partindo do princípio de que Marcelo leva grande vantagem, pode haver uma segunda volta ou não? e com quem, Olivier?
Não, não vai haver a segunda volta. Agora a questão que... Acho eu que lhe pedi. Não sei.
Vaticinas aqui que não vai haver uma segunda volta.
Desde 1976, não é? Portanto, o presidente português, exceto Mário Soares. Opa, o microfone.
Não destruas a cabeça.
Ai, Olivier.
Exceto Mário Soares Freitas do Amaral, não é? Única exceção desde 76, porque... O restante das vezes, o presidente sempre ganha.
Logo, sempre foi reeleito
logo,
à primeira volta.
Sim, e logo à primeira volta. Não estou a ver porque que isto ia ser de forma diferente. Agora, eu diria que esta candidatura de Ana Gomes, ela é, para mim, duplamente interessante, porque é incrível quando tu vais concorrer para uma coisa, tu já sabes que vais perder. Portanto, mostra uma estratégia, porque, em princípio, exceto um milagre para ela, ela vai perder a eleição. Mas eu diria que é uma dor de cabeça para mim e para António Costa. Esta candidatura é a pior... que podia haver para André Ventura, é a pior para André Ventura e a pior para Ana Gomes, para António Costa. Pior para André Ventura, porquê? Porque André Ventura tem dois, assim, tem o discurso sobre a imigração e o discurso sobre a corrupção. Ora, o discurso sobre a corrupção, Ana Gomes é um dos rostos, não é? Ela também fala muito deste tema. E, portanto, ela vai comendo um pouco no terreno, um dos terrenos preferidos de André Ventura, que é a questão da corrupção. Portanto, para mim, isto não é uma boa notícia para André Ventura. E porquê que não é para António Costa? Claro, porque lá neste caso, que é uma mulher independente, mas ligada ao PS, e ela vai ter que, não sei se faz se pronunciar ou não, mas sabemos que no coração dela apoia Marcelo Rebelo de Sousa, não é? A minha suspeita, pequena suspeita, mas ao mesmo tempo Marcelo Rebelo de Sousa não pertence à família política dele. E perante uma mulher assim, com a força desta candidatura, para mim a pior notícia que podia ser para António Costa.
Sem dúvida, não vou repetir cá, concordo contigo em tudo o que disseste. De feito, Ana Gomes é conhecida como Rottweiler, não é? Porque os que conhecemos a Ana Gomes sabemos que é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que não se cala e é um dor de cabeça para António Costa, sem dúvida. E também, não nos esqueçamos, para Marcelo Rebelo de Sousa.
Mas trai, pode passar uma segunda volta?
Não sei, hipótese sempre há. Porque numa votação que é secreta e que até o último momento não sabemos o que vai decidir o povo português, sempre há hipóteses, não é? Eu não tenho, o meu raciocínio não é tão claro neste sentido no resultado como o de Olivier. Sin dúvida, eu penso que o Marcelo Rebelo de Sousa tem de estar algo preocupado e se callar este resultado que há meses esperava como uma vitória estruendosa da parte do atual presidente da República, coa candidatura de Ana Gomes, porque realmente as outras candidaturas, desde o meu ponto de vista, non son tan fortes, mas Ana Gomes sí que coa súa forza pode aglutinar a unha serie de votantes á esquerda, votantes do PS descontentes e tamén votantes que poden estar descontentos, descontentes de centro e de direita, con o propio presidente da República, porque haberá algún. Portanto, interessante isso.
Um minuto apenas para falar ainda da polémica que alimentou conversas esta semana, que foi a declaração da Presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros. Não se importaria de viver para o bairro Amarelo, que é um bairro degradado, por ter uma vista maravilhosa. A vista é realmente boa, mas não chega, na opinião dos moradores, e isso valeu críticas de vários quadrantes à Presidente da Câmara. Críticas merecidas, Olivier, ou poderá ter havido aqui também algum aproveitamento até por estarmos a caminho de eleições autárquicas?
Não, que a crítica, mas crítica para do a crítica contra a Inês Medeiros, é melhor isso que está a dizer.
Sim, críticas de setores políticos, não, críticas de moradores, não, claro, por, não, enfim, estar a dizer que o bairro, com a vista que tem, claro, oferece condições que, aparentemente, do ponto de vista habitacional, sim, não tem.
Claro que críticas são merecidas, não é? É uma declaração infeliz, completamente infeliz, não é? Agora, a questão ali é... ver hoje em dia na política que, na minha opinião, temos que julgar mais os actos do que as declarações. Não significa, eu considero uma declaração super infeliz, o que mostra também o desgaste que há, o problema de amor entre o povo e os seus governantes perante uma declaração como esta. Tu dizes, eles vivem aonde? Onde é que, em que lua, em que planeta eles vivem? Ao mesmo tempo, também, eu acho que vivemos uma sociedade, lá está, das redes sociais, da televisão e tudo isso, onde passamos mais tempo a comentar as declarações do que os actos. E isto também, eu acho que não podemos perder demasiado tempo.
Então avançamos, Begoña.
Mas, não, mas para mim estas declarações têm muito significado. É dizer, para mim sim que foram graves. Porque um político, e se paga a um político para que tenha, mais ou menos tenha cuidado também com o que diz, não é? E neste caso foi uma falta de controle por parte dela. E ao mesmo tempo é muito grave, porque realmente isto é algo que ela pensa. Que ela, quando ela disse isto, não foi algo que saiu assim por sair. Porque ela pensa, então é muito grave, porque a quantidade de pessoas, e é o teu concello, a tua Câmara Municipal, que moran neste tipo de bairros, com umas condições horríveis, e acho que os políticos devem ter humildade e devem ter imenso cuidado com o que dizem e que todas as pessoas somos iguais. E é bastante grave.
Muito bem, vamos avançar. No Visto de Fora, é a altura do habitual Índice de Tugalidade.
Portugal!
Índice
de Tugalidade. Eu tinha que fazer isto realmente.
Agora bateu certo, porque quando fazias a partir de casa era o descalabro. Ora, muito bem.
Ah, eu tinha uma vontade agora de dizer Tugalidade.
Ora, muito bem. Não vos chateia ver piriscas no chão?
Peraí, como?
Piriscas no chão.
Piriscas.
Piriscas.
Piriscas. Piriscas no chão e piriscas. Não tem a ver com
piriscas. Piriscas tem a ver com.
Esta palavra tem dois significados, ou pode ter dois significados. Vou já avançar com um, que é quando passa um carro assim muito rapidamente. E aquele vai na pirisca.
Vem na pirisca, fogo.
Mas agora queria falar das piriscas no chão.
Piriscas no chão. Piriscas no chão.
Já vi que não chegam lá. Vou-vos dar uma ajuda. Agora há multa para quem atira piriscas para o chão.
Eu pensei nisso, nas beatas. Sim, sim, pensei.
Minha zona, a zona de Cantanhede, zona centro, habitualmente diz-se pirisca, não se diz beata.
Ah, é?
É.
Eu não sabia piriscas.
Tires a pirisca para o chão.
Pronto, estamos a aprender.
Eu alerto
mais
só
uma
para
coisa.
O relógio, Paulino, é melhor avançar na pirisca.
Vamos embora na pirisca. Sempre oportuno, Miguel Coelho. Vá lá, Olivia, brinda.
Índice de Tugalidade.
Ora bem, para fechar o Visto de Fora, como sempre, temos o positivo e o negativo na opinião dos nossos comentadores. Começamos pelo negativo, Begoña.
Pois o negativo tem a ver com algo do que falávamos há um momento, e é precisamente os jovens, os adolescentes, que acho que são os que estão neste momento de pandemia menos focados realmente no que devem estar. E são jovens, não têm a preocupação, não têm medo a ser contagiados pelo vírus, não é? E ainda que temos a normativa do governo de António Costa de que não se podem xuntar, não é, mais de 4 as portas ou a 300 metros da escola, das portas da escola, que acontece? Todos estamos a ver como en cuanto pasan esos 300 metros, están todos xuntos, van todos xuntos, per toda a miña casa varias escolas e colexios, e van todos xuntos, van 6, 7, todos xuntos, en moitos casos, claro, sin máscara e sin ter o cuidado que deben ter. E entao, acho que na base de tudo, e para conseguir isto resolver e ultrapasar, está que os nosos xovens teñan moito máis cuidado.
E o teu negativo, Olivia?
O meu negativo tem a ver com uma pessoa que chama-se Isaac. É o namorado da minha filha, não estou a brincar.
Olha, dizes tu que a tua filha começou a namorar aos 18 anos. E tu, começaste a namorar com que idade?
Eram outros tempos.
Eram outros tempos.
Vamos ao negativo.
Eram outros tempos.
Conheci o rapaz esta semana, foi um choque. Você não queria imaginar. Mas bem educado o rapaz, mas fogo, caramba.
Fogo é o namorado da tua filha, Oliver, e claro.
Vamos ao negativo.
O negativo da semana tem a ver com uma coisa que é a cotonete, que eu vou chamar a cotonete no nariz, como é evidente, não é? Porque eu fiz o teste esta semana do Covid. Aquilo dói, mas é que é uma coisa, tipo, depois eu ri muito, porque eu estava a pensar no carro, quando ele enfiou-me a cotonete, a senhora enfermeira, e estava a rir sozinho, e ele já tem um negativo, como é que é possível? Quando nós temos tecnologia 5G, 6G, 7G, 8GH, 9D, não sei o que mais, é que para detectar um vírus, não é, temos que nos enfiar uma coisa no nariz. Eu acho que isto é genial, não deixa de ser engraçado. Ah, podia ser não sei o quê, pela inteligência artificial. Oh, Ju, já tens ou não tens o Covid? Não! Uma cotonete do século passado, gigante, que vão te enfiar no nariz assim.
Dizem que faz cócegas no cérebro.
Não, mas isto é surreal.
Mas ficaste a respirar melhor, confesso.
Mas pelo menos está tudo bem.
Está tudo bem, sim,
estamos
tudo bem,
cá sem problema.
Positivo, Begoña.
Pois para mí o positivo ten, chamase os camiños de Santiago ao sul de Lisboa, pelo Alentexo e pelo Ribatexo, e pela Raia, atensao, moito perto de España.
Adoro Raia.
Que foi uma, eu adoro Raia de comida, de peixe, e eu adoro a nosa Raia tamén, entre España e Portugal.
Digam lá que não tinham saudades destas piadas horríveis.
Estes caminhos de Santiago são maravilhosos e eu estive a fazer uma série de percursos e penso que são seguros nestes tempos e, nomeadamente, este da Raia, ou da Raia, consoante se diga no norte, ou em Lisboa, ou mais a sul, é uma descoberta boa em tempos de pandemia. E agora que estamos en vésperas do Xacobeo 21, no é? É unha boa opción para peregrinar a Santiago por varios motivos.
Bela sugestão. E o teu positivo, Olivia?
O positivo aconteceu esta semana e uma coisa normal, quer dizer, eu vivo já falamos disso, vivo em Almada, num bairro que se chama Pragal, perto do hospital.
Garcia com Bela Lorta. Vista?
Com Bela Vista,
com uma bela vista sobre Lisboa também.
Tu vês a Lisboa?
Mas tem estação dos comboios?
Não, por acaso, uma vista sobre o meu vizinho. Mas isto é outra coisa. E estava lá e passa um homem, digo, ah, olá, boa tarde, tudo bem? E sim, passa um outro, 10 minutos depois, olá, boa tarde. E digo, ei, já tenho uma positiva da semana. Deixa-me ver, vou pegar meu caderno e sentei-me o dia seguinte e calculei o número de vezes durante o dia em que eu disse, ou alguém me disse, olá, boa tarde, como está? Olha, eu tive direito a 125.
É sério? Contaste mesmo?
Contei, mesmo. 124, uma coisa assim. Portanto, contei de manhã até à noite. E digo, uau, eu tenho a sorte de viver num bairro onde recebo, pelo menos, sem falar dos meus filhos, 124 sorrisos.
E agora do Isaac?
120... Não, isto não, pá! Não. 124 vezes orar. 124 sorrisos. Olha, o que é que eu te digo? Isto é uma sorte, não é? Porque eu já vivi... Isto é a minha quinta cidade, eu só vivi esta cidade em Portugal, em França vivi em quatro cidades, eu nunca tive direito na minha vida a 124 sorrisos e olá, e bom dia, como é que está? Isto é inacreditável, é muito bom.
Mas cumprimentos com máscara, espero.
Claro.
Exatamente. E agora, eu já nem cumprimento com cotovelada, porque pensemos assim,
que é mau, claro.
Pensemos assim, quando tossimos e quando espirramos, espirramos para onde? Para o cotovelo. E depois vamos cumprimentar as pessoas a seguir para o sítio onde
dentro de nada, xa não podemos ser que xa os vizinhos fora, a cotovelada fora, estamos...
Mas olha, sim, mas é por isso que quando estava Isaac, eu espirrei e lá esqueci o cotovelo. Oh, desculpa, Isaac!
Ai, Olivier.
Bom,
todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt. Olivier Begoña Miguel, foi tão bom voltar a ver-vos.
E agora até para a semana.
Até para a semana.
Não desapareçam.
Exato.
O Visto de Fora regressa na próxima semana.
Um abraço.
Faro, Vila Moura, Albufeira. 103.8. Gonna tell you when it's too late.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música.
Financiamento 0% juros na MediaMarkt. Paga de 3 a 30 meses com 0% TAEG todas as compras de 75 a 5 mil euros. Aproveita os últimos dias. MediaMarkt.
Pague sem juros de 3 vezes de 75 euros a 5 mil euros a 30 vezes de 750 euros a 5 mil euros. Crédito pessoal, exemplo para 750 euros. Pago em 30 mensalidades de 25 euros. TAEG 0%. TAN 0%. Informe-se no ZLM, marca BNP Paribas Personal Finance SASP. A MediaMarkt atua como intermediário de crédito a título acessório com exclusividade. Válido para todos os artigos de 20 de agosto a 30 de setembro de 2020.
Lembra-se da correria dos dias em que, apesar de querer muito emagrecer, era difícil conseguir arranjar tempo para ir à Nutribalance? Aproveite agora para se focar em si e, finalmente, livrar-se do peso que está a mais. Já pode voltar à Nutribalance. Estão reunidas todas as condições que lhe garantem um regresso às clínicas Nutribalance com a máxima segurança. Volte ao acompanhamento personalizado e especializado de todos os profissionais Nutribalance aos tratamentos de última geração que oferecem resultados que superam as suas expectativas. Ponha de parte as calças 42 e passe a vestir as 38 em apenas um mês. Com a Nutribalance, o mais certo é livrar-se de 6 quilos no mês. Não fique em lista de espera. Marque a sua avaliação sem qualquer compromisso, o quanto antes. Porque não? Agora mesmo. 308-808-083 ou em nutribalance.pt.
Este ano, o aniversário do Intermarché é no reino dos preços baixos. Só até domingo, aproveitai! Cápsulas de café Dolce Gusto a 3,89€. Intermarché, juntos pelo melhor e mais barato.
Preço válido de 24 a 27 de setembro de 2020. Venda limitada às quantidades a fixar em cada loja aderente e salvo rotura de stock. Saiba mais na loja e em intermarché.pt.
Os bancos portugueses lembram a história do Titanic. Afinal, BPP e BPN eram apenas a ponta do iceberg. Algo enorme estava submerso. E agora, como prevenir novos desastres financeiros? Esta semana, no Da Capa Contra Capa, Por Onde Vai a Banca em Portugal? O novo livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos em debate com os economistas Nuno Cassola e Ricardo Cabral. Para ouvir, sábado às 9h30 da manhã na Renascença ou sempre que quiser, em podcast e em rr.sapo.pt.
Portugal chama. Se está calor, se há vento, se está tempo seco, seja responsável. Se há risco, não arrisque. Em redor da casa, em área agrícola, no mato ou na floresta, não queime sobrantes ou lixo. Se trabalhar com máquinas, leve sempre o telemóvel e extintor. Nos dias de risco máximo, é proibido o uso de algumas máquinas. Em caso de incêndio, ligue 112. Saiba mais na sua junta de freguesia, Câmara Municipal ou pelo 808-200-520. Portugal chama. Por si. Por todos. Com apoio do Fundo Florestal Permanente.
Quer renovar a sua casa e não sabe por onde começar? Visite as lojas Espaço Casa, conheça as novidades e aproveite as promoções da campanha Renove com descontos até 60%. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
Bom dia, são 11 horas 10 nos Açores.